CBN Campinas. Apresentação, Flávio Paradella.
De volta então com o CBN Campinas desta segunda-feira. E como anunciado no último bloco, né, nós temos agora uma entrevista sobre os casos de H1N1. O estado de São Paulo voltou a ter muitos casos da gripe A. E Campinas já registra 5 ocorrências e nós estamos em contato neste momento com o infectologista, que é professor também da Unicamp, especialista nisso, o Dr. Francisco Aoki. Muito bom dia, professor.
Bom dia a todos, bom dia para a Débora.
Professor, o que aconteceu que de 2014 para cá, nós tivemos um ano passado com pouquíssimos casos, Campinas sequer registrou, e nesse ano, tendo 5 casos, uma parte já de São Paulo com muitos casos, e o estado de São Paulo já ultrapassando o que ocorreu no país inteiro.
É, uma das possibilidades é o fato de as pessoas terem ido viajar ou acabar viagem de férias para o hemisfério norte, Canadá, Estados Unidos e Europa, e eventualmente poderem, porque nesses locais ainda faz frio, poderem ter trazido aí então esses vírus para o nosso país. Essa é uma das possibilidades.
Professor, nesse momento há uma necessidade que se antecipe a vacinação?
Não, de acordo com o que os colegas da Vigilância Epidemiológica sempre nos relatam, através dos boletins epidemiológicos, de que, por enquanto, ia dentro do possível esperado, com essa um pouco desse alerta de que estaria havendo uma certa antecipação, mas, ao que me consta, o calendário vacinal ainda está mantido, que geralmente começa exatamente no final de abril, né? Momento em que começa a ter um frio mais constante aqui no nosso país.
Então, Francisco, qual a diferença, né, da H1N1 para a gripe comum?
Olha, de fato não existe clinicamente diferença absolutamente nenhuma, né? Então, se trata de uma gripe com subtipos virais produzindo tipos de gripe que tem sinais e sintomas clínicos muito comuns, que vale sempre lembrar, que é geralmente febre alta, dores pelo corpo, pode ter um pouco de dor de garganta, coriza, nariz entupido, tosse, né? E que eventualmente pode até, concomitantemente, haver uma produção de pneumonia, até bacteriana, em cima desse quadro de influenza, né? O que salta sempre à vista e deve preocupar é a possibilidade de indivíduos de maior risco poderem desenvolver aquilo que se chama de SRAG, que é a síndrome respiratória aguda nesses pacientes acometidos por esse vírus.
Ah, então tem essa diferença. Quem já tem algum tipo de problema pode ter esse problema.
É, quem já tem algum risco maior, por exemplo, indivíduos de mais de 60 anos, grávidas, ou obesos, ou indivíduos que têm alguma doença respiratória crônica, ou alguma doença crônica, ou imunossuprimido, existe todo um critério, inclusive, para serem prioritários em termos de vacinação, de acordo com o calendário vacinal.
E, professor, como uma pessoa pode perceber os sinais, os sintomas do H1N1?
Exatamente como disse anteriormente, normalmente esse não é só do H1N1, porque se confunde com qualquer outro vírus da influenza, né, ou influenza do tipo A, do tipo B, ou o próprio H1N1, que está tendo um pouco de aumento nesses meses, de maneira um pouco mais precoce. O indivíduo sempre deve lembrar que gripe, diferentemente dos resfriados comuns, dá febre. Resfriado comum pode dar um pouquinho de tosse, um pouco de coriza e tal, mas em geral não dá febre. Se der uma febre, é muito baixa. Nos casos de gripe, já o indivíduo passa a ter febre, sintomas mais exuberantes, dores intensas pelo corpo, mialgias, dores musculares, tosse, né? No início, geralmente, a tosse é seca, depois ela pode ser produtiva, com catarro, coriza e até a nariz entupido. Então dá um mal-estar geral e o indivíduo sempre deve procurar um médico para ver se fazer a diferença entre resfriado comum e um quadro de gripe, né? Causado ou não pela influenza do tipo A, B ou H1N1, tanto faz, mas o cuidado que se tem que redobrar é quando o indivíduo pertence a algum desses grupos aos quais me referi anteriormente, de maior risco.
E a febre é o corpo lutando contra esse vírus, né?
Sem dúvida nenhuma, é um sinal de que o corpo está demonstrando que ele está tendo uma reação contra a presença desse vírus e estimulando todo o sistema de defesa a procurar se defender contra a invasão desse vírus aí, né? E relembre-se que anualmente tem mutação viral muito intensa, muitas vezes, né? E as vacinas são produzidas de acordo com a amostra de circulação de vírus que ocorre no mundo todo. Por isso que a vacinação para a influenza, de uma maneira geral, dos vírus circulantes mais comumente no mundo e o próprio H1N1 deve ser feita anualmente.
E tem essa vacinação anual, né? Até para a gente entender essa necessidade. Quem se vacinou no ano passado, obrigatoriamente precisa se vacinar esse ano, né?
Ah, sem dúvida. É anual mesmo e geralmente dentro do calendário vacinal, quando se aproxima os meses que começa a ficar mais frio no nosso país, embora assim muitas vezes tenha variabilidade, né? Às vezes mesmo no frio, às vezes esquenta, né? Mas assim, em geral, circulam mais esses vírus nos meses mais constantemente frios no país. Portanto, a partir de abril é que se começa a fazer a vacinação para que o indivíduo possa, a partir de maio, junho, quando começa a ficar mais frio, o indivíduo já está devidamente protegido.
E como acontece a transmissão do H1N1, professor?
A transmissão ocorre muito pela via respiratória, né? Então, todos os indivíduos que têm sintomas devem, como tosse, por exemplo, devem, se não colocando as mãos na frente para tossir, mas usar um lenço de papel, por exemplo, para se proteger, para evitar aspergir as pessoas com gotículas que são advindas dessa tosse, que pode acontecer. De acordo com a presença ou não de vento, até alcançar alguns metros aí. Preferencialmente tossir voltando a cabeça para a região do antebraço, né, assim, próxima do ombro, e não colocar as mãos, e sempre manter as mãos lavadas e evitar os toques no nariz, na boca, mesmo em olhos, que a gente involuntariamente faz muitas vezes, para evitar de contaminar e, eventualmente, tendo contato com outras pessoas, poder transferir esses vírus através do toque de mão, etc., beijo, etc., né? E a outra coisa é, quando alguém tiver algum sinal, sintoma clínico da doença, procurar um médico, os médicos nos serviços públicos ou privados de saúde, para tentar identificar se tem uma situação que pode ser controlada tranquilamente com analgésicos, antitérmicos, e se identifica alguma eventual complicação. E aí, dentro de uma possível complicação, a necessidade de se utilizar o oseltamivir, por exemplo, tão precoce quanto possível, para evitar uma progressão da doença, né? E, principalmente, tendo sinais e sintomas clínicos da doença, evitar aglomerações. Isso seria o ideal.
Professor, a gente fala, né, de como evitar essa doença, a gente tem assim, um caso na família. Eu vou até utilizar o meu exemplo aí, de maneira hipotética, né? Porque é difícil, né, para um pai ver um filho doente. E aí você pega, o seu filho está gripado. E para dar mais carinho, você traz esse filho para a sua cama, para ele ter mais conforto, para ficar do lado da mãe, do lado do pai. E isso, potencialmente, pode trazer uma transmissão para essas pessoas, né?
Sem dúvida. Não há dúvida que isso pode ocorrer no universo familiar. Então, quanto mais deixarem abertas as janelas e portas para circular bastante, né, para que não fique o ar ambiente represado, seria bastante interessante, até para circular mais de ar, do ambiente interno das casas aí. Mas muitas vezes é inevitável que os contatos diretos com pai, mãe, etc., muitas vezes a gente observa em filmes, em de qualquer local, por exemplo, que é muito comum nos países orientais, principalmente Japão, China, Coreia, etc., as pessoas, quando têm sinais e sintomas de gripe, elas saírem com máscara daquele tipo cirúrgica, assim, para evitar de tossir e aspergir esses produtos da tosse, que podem sair gotículas e contaminar outras pessoas quando estão em locais públicos, né? Então se enxerga muita gente caminhando nas ruas, nos metrôs, ônibus, etc., utilizando-se até de máscaras, você até estranha, né? Mas por que elas estão usando? Exatamente para evitar que outras pessoas possam se contaminar com o vírus.
E a gente lembra, né, no começo dessa crise com a H1N1, a gripe A, né, o uso de álcool gel. Até aqui na CBN a gente colocou, né, um equipamento de álcool gel aqui no corredor da rádio. Isso aconteceu por vários outros locais. Eu lembro do condomínio lá onde eu morava, que tem na chegada do elevador esse equipamento, né, de álcool gel. Isso se tornou comum em muitos lugares. E é uma coisa até importante fazer, né?
Olha, eu acho que vale a pena toda forma de você fazer com que você higienize melhor as mãos e tentando evitar o contato com outras pessoas é muito bom, porque evita a contaminação por bactérias de uma maneira geral, fungos e inclusive esses vírus aí que podem evidentemente contaminar outras pessoas. Então, é válido sim, mas não há necessidade. Uma simples lavagem de mão com sabonete, sabão, detergente, o que for, desde que bem lavado, é absolutamente suficiente, sem a necessidade do álcool gel, né? Então, tendo a mão ali, um sabonete, ou líquido, ou de pedra, ou sabão, o que for, detergente, você lavando as mãos é absolutamente suficiente.
Dr. Francisco Aoki, quem é infectologista e professor da Unicamp, muito obrigado pela entrevista, a gentileza aqui de atender a CBN Campinas.
Eu é que agradeço, e como professor da universidade e interessado no assunto, é sempre importante que a gente possa ter a oportunidade de esclarecer a população, e agradeço muito, e também como aos seus ouvintes.
Okay, muito obrigado, conversamos aqui com o professor Francisco Aoki, da Unicamp, especialista e infectologista, sobre os casos de H1N1. Lembrando, né, Campinas já tem 5 casos confirmados da gripe H1N1, mas ainda não vai antecipar a campanha de vacinação.